O comentário de Carneiro Neto.
Alô, Carneiro.
Olá a todos, olá Tomás, um abraço amigos da CBN.
Havaí 1, Atlético 2, Curitiba 2, Cuiabá 0. Se quer começar com qual vencedor, Carneiro?
Olha, vamos começar pelo sábado, né? Que o Atlético jogou em Florianópolis e o jogo, no primeiro tempo, foi mais do mesmo, né? O time do Atlético não tem circulação de bola e criatividade no meio de campo, mas ele teve o domínio, porque o time do Avaí é muito fraco tecnicamente. Aliás, é normal da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu achei o Atlético meio devagar. E daí, na etapa complementar, houve realmente uma jogada bonita do Esquivel, e o Luiz Fernando, com categoria, fez o gol. Aí o Atlético já merecia, porque o Juliano, mesmo que sozinho ali no meio de campo, o Atlético teria que contratar pelo menos um meio armador de alto nível para jogar ao lado dele, porque o Zapelli ninguém sabe o que, que é, né? Se é individualista, se é uma promessa, se é um blefe, a gente já não sabe mais nada. Só que o Atlético tem alguns problemas setoriais. Na zaga, ele não tem ala direito. E é uma confusão o miolo de zaga, porque o Beleza e o Abraão bateram cabeça, tanto que deram a bola para o gol do Avaí quando estava tudo quase liquidado. O Léo Pereira, aliás, Léo Pelé, ao contrário, é muito bom, e o Esquivel também. Então o time do Atlético é desarranjado, é asa quebrada na defesa. Não tem meio de campo criativo e nem combativo. Mas em compensação tem bom ataque. O Atlético tem bons jogadores, o Luiz Fernando, o Allan Kardec, apesar de muito veterano, mas o Ramon, o Renan Peixoto, até aqueles que estão lesionados, são bons jogadores, o Velasco, o Isaac, enfim. O Atlético tem potencial, mas o belo trabalho que o Dair Helma vem fazendo tem que ser ressaltado, porque é um time mediano, para não dizer medíocre, que está colhendo bom resultado fora de casa depois de um longo e tenebroso outono. Até que veio o gol do Renan Peixoto, né? Maravilhoso. Como todo gol do meio de campo, né? É fantástico, né? O Pelé tentou na Copa de 1970, não conseguiu. A bola foi pela linha de fundo. Naquele tempo a bola pesava 2 quilos. E hoje a bola pesa 800 gramas. Naquela bola do Pelé teria entrado. Parabéns ao Renan Peixoto pelo gol histórico, maravilhoso, espetacular, nesta importante vitória do Furacão fora de casa.
Carneiro, você estava falando do ataque do Atlético, né? A defesa toma gol praticamente em todas as partidas, porém, o ataque do Atlético é o melhor do campeonato, 18 gols, Carneiro.
É muito bom, eu destaquei há pouco, né?
Sim, sim, sim.
Os jogadores. O problema do Atlético, o Atlético tem que ter um ala direito, isso é uma coisa óbvia, né? Qualquer idiota enxerga isso, não precisa ser diretor do Atlético. Precisa de um ala direito, precisa de um grande companheiro pro Léo Pelé na zaga, porque esses caras ali só batem cabeça. E um meia, né? No mínimo, o bom seria dois meias, né? E daí o Atlético vai subir também, porque o Coxa está encaminhado.
Bom, o Curitiba tem a melhor defesa do campeonato. Ontem, no primeiro gol, uma troca de zagueiros, né? De um zagueiro para outro, o Maicon para o Bruno Melo. Depois, um gol do José Pesqueira. Tudo bem, o Curitiba fez em casa o serviço, vem pontuando, está em terceiro lugar. O ataque que ainda está devendo, né, Carneiro?
É, ontem foi uma péssima atuação do Lucas Ronier e do De La Torre, né? Eles pareciam que apanhavam da bola, uma coisa horrorosa. E daí não dá, né? Porque o Cuiabá é um time bem montado, mérito do Guto Ferreira. O time do Cuiabá fez um bom primeiro tempo, Curitiba não teve presença ofensiva nenhuma, e começou o segundo tempo com o Cuiabá insistindo. Então o Curitiba teve que tomar atitude, porque jogando em casa, né? Contra o adversário praticamente do mesmo nível técnico, o Curitiba teve que tomar uma atitude. O que que foi? Foi a individualidade do Josué, que cresceu na partida, já tinha tomado uma bola na trave, assustando o Pedro Murisco, até que houve aquele lance, né, muito interessante, do escanteio, que o zagueiro Maicon de cabeça cedeu ao Bruno Melo, que com categoria fez o gol. Bom, o 1-0, festa no Alto da Glória, a torcida desafogou e o time ganhou moral. Daí, com as substituições processadas pelo Moza, principalmente no ataque, o Curitiba melhorou muito. Pressionou e chegou, lógico, ao segundo gol, um gol maravilhoso também do Josué, golaço de fora da área, colocando a bola. E realmente foi uma vitória muito importante e merecida também do Coxa, que tem um sistema defensivo muito seguro, um meio de campo que participa muito, marca muito, esse Josué está jogando muita bola, só que o Curitiba tem deficiência no ataque. e o Atletiba está aí.
Ô Carneiro, e a força do Couto Pereira, né? O Coritiba disputou 18 pontos no Couto Pereira e ganhou 16.
Pois é, o Atlético teria a obrigação de fazer isso na Arena da Baixada, né? Mas o time é tão irregular, é tão medíocre, está tão sem personalidade, que conseguiu tomar de 4 do Botafogo e do Ribeirão Preto e perder para o Atlético Goianense. Dois times, tecnicamente, meia boca.
Bom, hoje tem a estreia do Alex como técnico do Operário, é 19h, Operário Novo Horizontino no Germano Krieger.
Olha, realmente é uma expectativa muito grande, né? Não só da torcida do Operário, do próprio Operário. Ponta Grossa inteira está aguardando a estreia do Alex. Agora também nós, que somos amigos do Alex, admiradores dele, ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Vamos ver se ele consegue. Não é fácil assumir um time perto da zona do rebaixamento, num campeonato tecnicamente equilibrado e, logicamente, com todas essas responsabilidades. Mas é o futebol, né? De repente, uma varinha mágica muda tudo, muda, como diz modernamente aí, vira a chave e vai lá, fantasma. Vamos aguardar.
Carneiro, você volta aguardando às 4h50, tá combinado?
Valeu, um abraço, obrigado.
Segunda divisão do Campeonato Paranaense, Edson Tomás.
Olha só.
Classificados para as semifinais, ou seja, vão disputar o acesso. Numa chave, o Nacional, que atualmente joga em Campo Mourão, e o Galo Maringá. Na outra, Paranavaí e Foz do Iguaçu. Nacional e Galo Maringá, vale uma vaga. Paranavaí e Foz do Iguaçu, vale a outra. Resultados do final de semana: Galo Maringá 7, Toledo 0.
No agregado 10-0.
Na época foi 3-0 na ida em Toledo. Foz do Iguaçu 4, Batel 2. Paranavaí 1, Laranja Mecânica de Arapongas 2. No finalzinho o Paranavaí descontou, né? Porque o Laranja Mecânica estava vencendo por 2-0.
Estava passando.
Estava passando. Mas daí foram para as penalidades. Paranavaí 5-4. E em Paranaguá, no gigante do Itiberê, Patriotas e Nacional 1-1. O Nacional havia vencido a primeira partida, por isso teve a vantagem, acabou.
Patriotas sim. Também estava vencendo a partida, tomou o gol no finalzinho do Nacional.
É, o Nacional
se a decisão iria para os pênaltis também nesse jogo aqui do Nacional e Patriotas. Quem tem a vantagem, né, Tusca? Galo, Maringá e Foz, né? Fazem a segunda partida em casa, né?
Pela melhor campanha geral, né?
Isso.
Pela melhor, nesse aspecto, a segunda divisão repete o modelo da primeira divisão, né?
Exato.
Os pontos acumulam para as etapas decisivas. E o curioso é que dessa vez não tem nenhuma equipe da região de Curitiba nesse sistema todo aqui, né?
E aí então, seria, no caso,
o Patriotas, né?
Patriotas, né?
É o único, né? E, então, Nacional e Galo, Maringá, Paranavaí e Foz.
Mundial agora ficaram pelo caminho, né, Tusca? Times tradicionais.
O Batel de Guarapuava não avançou,
né? E o Toledo também, mas o Toledo pegou o Galo Maringá. Já na primeira partida já se sabia.
Uma 10-0.
O time
foi vice-campeão estadual em 2019.
Recentemente.
Então, sabe, aí é muita coisa. Bom, não teve rodada da Série C e da Série D, porque vários clubes, devido a festejos de São João,
sim,
principalmente no Nordeste,
claro,
né? Hotel, isso e aquilo, logística, pediram para
tudo para a semana que vem agora,
tudo,
né?
Para a próxima semana. Então, por isso não aconteceu nem rodada nem na Série C e nem na Série D. Bom, Mundial de Clubes, hoje o destaque é para o Botafogo contra o Atlético de Madrid, 16h. O Botafogo tenta a classificação para a próxima etapa, e ganhando, empatando, vai, e depende se perder por um gol, dois, até
continua pode também. Perder até por dois gols de diferença que estará classificado à próxima fase.
Isso às 16h, às 22h, o Palmeiras pega o Inter Miami, time dos Estados Unidos, que tem o Messi como destaque. O Palmeiras também busca, aliás, o empate coloca os dois.
Exatamente.
Palmeiras e Inter Miami, se empatarem, se classificam para as quartas de final
da
competição.